Então, senhores deputados, muito obrigada pela pausa. Vamos continuar na nossa terceira parte da reunião de hoje, com a ordem do dia que é conhecida. Para esta terceira parte temos informações e não tenho nenhuma informação para dar. Passamos à segunda, ao segundo ponto, que é Grupo de Trabalho Discutido das Iniciativas Europeias. A senhora deputada coordenadora não se encontra presente, mas a senhora deputada Isabel Pires pretende fazer uma proposta, não é verdade? No sentido de que valham as sinalizações que foram feitas por e-mail, uma vez que há um lapso temporal grande relativamente às reuniões do Grupo de Trabalho.
Sr. Presidente, eu não tenho proposta nenhuma, quer dizer, nem sequer estive presente na reunião, não tenho tido possibilidade de estar presente nas últimas reuniões, a Sra. Coordenadora do Grupo também não, mas quer dizer, são coisas bastante pacíficas, nós dizemos sempre, cada grupo parlamentar por e-mail refere sempre quais é que são as iniciativas que quer propor para escrutínio ou para diálogo. Quer dizer, não é nenhuma proposta, mas se todos os grupos parlamentares acharem bem, avança-se. Mas não houve nenhuma reunião e, portanto, não...
Muito bem. Então, sendo assim, eu ponho à consideração do plenário da Comissão, uma vez que não houve grupo de trabalho devido à ausência da senhora coordenadora, que está em missão oficial fora do Parlamento, se concordam em votar as sinalizações efetuadas por e-mail por cada grupo parlamentar. Exatamente. Concordam que se submeta à votação as sinalizações feitas por e-mail por cada grupo parlamentar? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos passar então a votar as iniciativas sinalizadas por e-mail. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Estão assim aprovadas as iniciativas que vão passar a ser objeto de escrutínio. Passamos agora para o ponto número 3, apreciação e votação de pareceres da CAI no âmbito das iniciativas europeias. A primeira proposta é de regulamento e consta da alínea A, é o COM 218-719, que foi objeto de relatório da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. A senhora deputada autora de parecer encontra-se em missão da Assembleia da República no estrangeiro. O parecer seria apresentado pelo senhor deputado Duarte Marques, que também se encontra ocupado em atividade parlamentar. Por isso, como o prazo termina amanhã, tem que haver uma apresentação por parte de um membro do grupo parlamentar do PSD. Está agora apontado o senhor deputado António Ventura, quem dou a palavra para a apresentação do mesmo.
Muito obrigado, senhora Presidente, sendo suplente do suplente, tentar apresentar o relatório. Portanto, esse é uma iniciativa que diz respeito ao Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, alterando o Regulamento 516/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho, que diz respeito à reautorização dos montantes remanescentes autorizados para apoiar a aplicação das decisões da União Europeia 2015/1523 e UE 2015/1601 do Conselho, ou à sua afetação a outras ações ao abrigo dos programas nacionais. Bom, no fundo, o que é que se trata? No fundo, trata-se de utilizar uma verba de 567 milhões de euros ao abrigo do FAMI, portanto, o Fundo para o Asilo, Imigração e Integração, dos países que não foi utilizado até agora, para se poder utilizar nos próximos anos. Nesse sentido, no nosso entender, o princípio da proporcionalidade está perfeitamente enquadrado, pelo que, em relação à iniciativa em análise, o processo de escrutínio entendemos que está concluído.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Ventura. Feita a apresentação do parecer, dou a palavra para intervenções. Não há intervenções, passamos à votação. Quem vota contra? quem se abstém, aprovado por unanimidade. Tem os parabéns ao Sr. Deputado Substituto, do Substituto. A linha B, proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, como é o 218-149, que foi objeto de relatório da Comissão de Agricultura e Mar, não tem prazo e o autor de parecer é o Sr. Deputado António Ventura, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Esta é uma iniciativa que destina-se a estabelecer um plano plurianual para a gestão das unidades de peixe que evoluem nas águas ocidentais e em águas adjacentes. O plano assegurará uma exploração sustentável destas unidades. Neste contexto, é referido na presente iniciativa que o mesmo irá contribuir para a simplificação da legislação da União Europeia nesta matéria. A presente iniciativa irá-se aplicar a todos os navios de pesca da União que pescam nas águas, de referir, contudo, que o parecer da Comissão de Agricultura levanta aqui algumas situações de preocupação, desde logo relativamente que interessa referir, à existência de espécies bloqueadoras e à obrigação de desembarque que poderão trazer alguma preocupação para Portugal. O caso dos Açores está salvaguardado essa situação. Nesse sentido, quer o princípio da subsidiariedade, quer o princípio da profissionalidade estão perfeitamente enquadrados e entendemos que esta iniciativa está, portanto, está em condições de se concluir o seu escrutínio. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado António Ventura, pela apresentação do parecer. Não vejo nenhuma inscrição para debate. Passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Felicito o Sr. Deputado António Ventura pelo parecer aprovado. Passamos agora ao ponto número 4. Discussão sobre o voto número 687/13/4 do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda sobre o novo centro de regresso na Dinamarca, na ilha de Lindholm. Este ponto foi discutido, como estão lembrados, na última reunião. Hoje tivemos a audição do Sr. Embaixador do Reino da Dinamarca, que clarificou alguns pontos sobre esta questão. Agora tem a palavra os senhores deputados sobre eventuais alterações ao texto apresentado pelo Bloco de Esquerda. PSD não se inscreve, PS não se inscreve. Tem a palavra a senhora deputada Isabel Pires.
Sr. Presidente, tivemos hoje a audição, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda fará as suas alterações, entre hoje e amanhã será remetida a todos os deputados, como normalmente, em qualquer voto. Mas até agora não recebemos nenhuma.
Muito bem, não sendo assim, está concluída a discussão do voto, porque não houve propostas de alteração, o texto mantém-se, a senhora deputada Isabel Pires amanhã fará chegar...
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda fará chegar à dar pleno as suas alterações se, entretanto, não recebermos nenhuma proposta de alteração. Não é para esta comissão,
muito
é
bem.
Para dar pleno.
Muito bem. Está esclarecido que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda fará chegar à dar pleno as alterações ao voto, se não houver nenhumas alterações, entretanto, apresentadas. É o procedimento normal. Muito obrigada, então. Passamos ao ponto número 5, apresentação do projeto de resolução do Grupo Parlamentar do PSD, que recomenda o reforço da ajuda humanitária europeia aos cidadãos refugiados da Venezuela, no sentido de ser encontrada uma solução abrangente e responsável de apoio à sua integração nos países de origem na União Europeia. Foi enviada uma versão alterada deste projeto de resolução. Não foram recebidas outras propostas de alteração e a mesa recebeu a indicação do Bloco de Esquerda de que não subscreve o projeto de resolução, o mesmo sucedendo com o PCP, e do PS há uma concordância com a iniciativa do projeto de resolução, sem prejuízo das considerações que irá tomar aqui nesta reunião. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Sra. Presidente, eu estou aqui a substituir a minha colega que teve um impedimento de última hora, mas eu penso que todos os grupos parlamentares tiveram acesso ao texto. Nós partimos do princípio que todos os grupos parlamentares, portanto, há uma opinião consensual quanto ao seu conteúdo, àquilo que de importante é apresentado neste projeto de resolução. Portanto, eu não percebi muito bem qual é que é a dúvida, o PCP não está cá. Qual é que é a dúvida do Bloco de Esquerda? É porque estar aqui nesta sequência à Comissão dos Assuntos Europeus, é isso? E se não tiver isso? Ou estão pelos deputados abaixo assinados da Comissão dos Assuntos Europeus? Isto é assim, eu estou aqui em diálogo com a senhora deputada.
Isto tem um procedimento. Os projetos de resolução que saem de uma comissão têm que ser consensualizado o seu envio para o plenário. Não tem que ser votado o conteúdo, tem que ser consensualizado o envio para o plenário. E é só isso. Nós não estamos aqui a votar o conteúdo do projeto de resolução. Estamos a apresentá-lo e a consensualizar a sua subida ao plenário. Independentemente de haver grupos que o subscrevam no seu conteúdo ou não. Senão, não sai daqui. O projeto de resolução não sai daqui, não pode sair.
Da nossa parte, está mais do que consensualizado.
É claro, eu entendo, que mesmo não havendo, enfim, a concordância com o conteúdo que não está em causa aqui dos grupos parlamentares Bloco de Esquerda e PCP, que todos os grupos que compõem esta comissão consensualizam o envio para o plenário. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires para se pronunciar sobre este entendimento da mesa.
Sr. Presidente, eu vou-me pronunciar sobre aquilo que foi enviado à Comissão. O que foi enviado à Comissão para nós nos pronunciarmos naquele e-mail foi um documento em Word com alterações do projeto de resolução. E foi sobre isso que nós nos pronunciamos. Foi sobre o projeto de resolução porque foi o documento enviado e foi aquilo que nos foi perguntado, foi relativamente ao conteúdo do documento que foi enviado, subscrevíamos ou não. Sobre isso, dissemos que não e, portanto, o projeto de resolução em si irá assinado pelos grupos parlamentares que o quiserem subscrever. Agora, obviamente que o envio para o plenário para ele ser discutido, quer dizer, quanto a isso não temos nada a opor, faremos sempre as discussões em plenário. Agora, só para esclarecer que a nossa resposta foi porque aquilo que nos foi pedido por e-mail foi uma pronúncia sobre o conteúdo. É isso que está lá escrito. Não é isso que agora a Sra. Presidente disse.
A questão, no final de contas, é não se oporem a que este seja um projeto de resolução da CAI, saído da Comissão dos Assuntos Europeus.
Então como é que é um projeto de resolução da CAI se é um parlamentares que não
subscreve? É enviado a plenário para discussão e votação. Aqui é apresentado e será discutido e votado em plenário. Não há votação nenhuma aqui, ou seja, não há pronúncia sobre a bondade ou a não bondade do conteúdo do projeto de resolução.
Eu peço desculpa, mas as palavras aqui contam, e uma coisa é dizer que é um projeto de resolução assinado pela CAI, porque não é, ou é um projeto de resolução assinado por X grupos parlamentares, que vai para a discussão em plenário e cada grupo parlamentar reserva a sua prerrogatória que tem de fazer essa discussão em plenário. Agora, uma coisa é o conteúdo, porque dizer que isto é um projeto de resolução da CAI é assumir que a CAI, na sua totalidade, está a subscrever este conteúdo, independentemente do que fosse. Quer dizer, mas há aqui procedimentos.
Mas pode-se esclarecer isso exatamente com um anexo. Podendo fazer, se faz toda a questão que assim seja, fazendo referência àquilo que é óbvio, que não há pronúncia sobre a maioria ou a unanimidade dos grupos parlamentares que compõem a CAI sobre o conteúdo, porque essa questão nem se põe na CAI, porque não há votação. Esta só há pronúncia sobre o conteúdo quando há votação feita do conteúdo, o que não acontece aqui. Aqui o que se está a tentar... Não, não vai dar ao mesmo, senhora deputada, salvo o devido a respeito, não vai dar ao mesmo. O que se está aqui a tentar consensualizar é o envio deste projeto de resolução para o plenário.
Mas o projeto de resolução não é da CAI.
O projeto de resolução não é votado na CAI, como é óbvio. Então, sendo assim, não vai, iniciativa de CAI,
já se percebeu que não é iniciativa da CAI, porque há partidos políticos, há grupos parlamentares que não querem subscrever, e claramente é o conteúdo, porque se não fosse o conteúdo, permita-me que lhe diga, o Bloco de Esquerda subscrevia este consenso em geral. Pronto. Hã? Porque se concordam com... a pergunta que eu deixo é o seguinte, e depois digo o que tenho a dizer. Aquilo que eu gostava de saber é se o Bloco de Esquerda se concorda com o conteúdo, independentemente do que pode dizer em plenário, o texto da redação do projeto de resolução pode incluir. A única coisa que choca ao Bloco de Esquerda, penso eu, é quando diz, nesta sequência, à Comissão dos Assuntos Europeus. É isto que o choca, não é? Que... Só pode.
Não é uma questão de chocar, é uma questão que não é factual. Porque, inclusivamente, mesmo que nós dissessemos que sim, há um grupo parlamentar que já disse que não e, portanto, é impossível. O Partido Comunista Português disse, por e-mail, porque foi pedida assim a pronúncia. Agora, não faz sentido,
aqui,
não é da CAI.
Nas zonas do texto, onde está a Comissão dos Assuntos Europeus, que é na folha número 1, põe-se os deputados da Comissão dos Assuntos Europeus e assina quem quer. Pronto. Nos outros sítios está todos, deputados da Comissão dos Assuntos Europeus. Só na página 1 é que está a Comissão dos Assuntos Europeus. Pronto. Hã? Pronto. Ou pensa que só na primeira página, no penúltimo parágrafo, está nesta sequência a Comissão dos Assuntos Europeus, põe-se os deputados da Comissão dos Assuntos Europeus, assina quem quer. Ok?
Por nós, claro, porque o objetivo é esse, é que sejam os abaixo assinados que...
Já percebemos.
Muito bem, vamos ver, vamos sustentar essa solução. Amanhã o gabinete entrará em contacto com os vários grupos parlamentares para os senhores deputados que entenderem subscreverem o projeto de resolução.
Porque, só para terminar, e permita-me que use a palavra, Sra. Presidente. Nós andamos numa fase em que procuramos consensos para um conjunto e determinado de iniciativas. É evidente que em termos de política externa, se nós tivermos consensos, todos os grupos parlamentares, e esta matéria é uma matéria que me parece a mim, isto é uma opinião política minha e do meu grupo parlamentar, que devia ter consenso. Mas, quer dizer, isto não é fácil, porque estas matérias não são fáceis. A segunda comissão tem tido enormes problemas a consensualizar os votos, e esta matéria também não é. Percebo o interesse da Sra. Presidente, porque todos nós reconhecemos, até o próprio Bloco de Esquerda reconhece a importância do texto. Bom, quer esta alteração, tudo bem. No fundo, o que importa é que nós tenhamos uma iniciativa legislativa que possa responder aos interesses dos portugueses que estão muito particularmente na Venezuela.
Para concluir este ponto, vamos então amanhã fazer a subscrição, o pedido de subscrição pelos vários grupos parlamentares que não se opõem à iniciativa. Concluído este ponto, passa-se ao ponto número 6, apreciação e votação das atas, números 207, 6 de dezembro, e dos 208 de 12 de dezembro. Alguma alteração a estas atas? Não havendo alteração, ponho à consideração se não se opõe a que ambas sejam votadas em conjunto. Não vejo nenhuma objeção, são as duas postas à votação em conjunto. Quem vota contra, quem se abstém, aprovadas por unanimidade. Último ponto, outros assuntos. Próxima reunião da CAI, dia 8 de janeiro, terça-feira, com a audição do Sr. Juiz João Figueiredo, Tribunal de Contas Europeu, e seguida reunião ordinária da Comissão. Agradeço a todos a vossa colaboração, o vosso trabalho. Vamos acabar um ano civil. Por isso, muito obrigada a todos pela colaboração, pelas prestações muito enriquecedoras para o projeto europeu que temos vindo a ter aqui, também para os interesses nacionais. Desejo a todos um santo e feliz Natal e um ano novo cheio de realizações pessoais, políticas e europeias. Muito obrigada. E uma palavra ao nosso gabinete, que tem sido um gabinete de grande qualidade e de muito trabalho. Muito obrigada a todos, para a doutora Catarina, o doutor Filipe e a Elsa, um santo e feliz Natal e um ano novo cheio de felicidades. Para os assessores dos grupos parlamentares, também desejos de boas festas. Muitas felicidades para o próximo ano.